Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016. Aqui em Washington, o céu encontra-se limpo, a temperatura é de 2 graus centígrados. Estamos aqui, como habitualmente, durante uma hora e meia e eu, o Paulo Oliveira, vou estar hoje na apresentação dos primeiros 30 minutos, que tem a produção do Mariano Bartolomeu e a técnica de Wagner Roberts. Principais temas a esta hora. O presidente Barack Obama anunciou a visita a Cuba em março. O ataque contra o hospital sírio pode ter sido deliberado. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama confirmou hoje que visitará Cuba no mês que vem para fazer avançar as relações bilaterais e os esforços para melhorar as condições de vida do povo cubano. Comunicando através do Twitter, Obama prometeu ainda abordar a questão dos direitos humanos durante as suas conversações com os líderes daquele país comunista. Esta visita a Cuba do presidente americano Obama, no próximo mês de março, constitui um passo fundamental nos esforços da sua administração para melhorar as relações com aquele país. A visita agora anunciada oficialmente sugere também que o presidente Obama está empenhado em formalizar aquilo que considera como um dos seus legados antes de deixar a Casa Branca dentro de um ano. Desde o início da histórica reaproximação iniciada em dezembro de 2014, o presidente Obama tem conseguido progressos no relacionamento bilateral, tais como o restabelecimento das relações diplomáticas.
A Organização Médicos Sem Fronteiras afirmou que o ataque aéreo ao seu hospital na passada segunda-feira, na província de Idlib, no norte da Síria, foi provavelmente feito pela coligação liderada pelo governo sírio, que é a mais ativa naquela região. A organização, que confirmou 25 mortos e 10 feridos, não acusa especificamente a Rússia, aliada da Síria, mas não afasta a possibilidade de ter sido responsável pelo ataque. A diretora de Operações dos Médicos Sem Fronteiras, Isabelle Defourny, disse hoje à Voz da América que os funcionários do hospital estão convencidos que os ataques foram intencionais, com provável envolvimento de sírios e de russos. João Liu, presidente da organização, pediu, entretanto, uma investigação independente do ataque, aumenta a assistência humanitária e a evacuação dos feridos e doentes na Síria.
No Uganda, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar eleitores que protestavam contra problemas numa das assembleias de votos, um dos vários casos do género em Kampala, a capital. Mais de 15 milhões de ugandeses estão registados para votar nas eleições presidenciais, legislativas e locais de hoje.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse hoje estar bastante confiante num acordo do Bloco Europeu com a Inglaterra que evita a saída daquele país da União Europeia. Ainda temos que assustar algumas questões, reconheceu o presidente da União Europeia, salientando estar convencido de que a Grã-Bretanha será um membro construtivo e ativo da União. Os líderes da União iniciaram hoje uma reunião de dois dias em que um dos temas dominantes é as reformas reclamadas pelo primeiro-ministro britânico David Cameron, para fazer campanha pela permanência do país na União Europeia. A eventual saída da Inglaterra será discutida amanhã, sexta-feira, no segundo e último dia de trabalhos, podendo a consulta popular sobre a permanência do país no Bloco Europeu ter lugar este verão, se houver acordo na cimeira.
A polícia do Zimbábue utilizou granadas de gás e canhões de água para dispersar centenas de veteranos de guerra que planeavam desfilar para a sede do partido no poder, onde era debatida a sucessão do presidente Robert Mugabe. Os veteranos de guerra têm criticado publicamente um grupo no seio da ZANU-PF, liderado pela esposa de Mugabe. Embora Grace Mugabe tenha dito não ter ambições de concorrer à presidência, especialistas consideram-na como sendo a principal candidata a suceder o marido.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar falando de Cabinda. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda, a FLEC, que reclama a autonomia daquele território, anunciou esta quinta-feira que retoma a via militar até à disponibilidade séria e concreta do governo angolano para o diálogo. Em comunicado enviado à imprensa, a Direção Política Militar da FLEC-FAC, Forças Armadas Cabindesas, alerta a comunidade internacional de que Cabinda é um território em estado de guerra e que a circulação de pessoas é seriamente desaconselhada. O comunicado acrescenta que esta tomada de posição resulta do silêncio de Angola e de todos os convites para o estabelecimento de um diálogo alargado com todas as forças vivas cabindenses, tendo em vista a negociação de um acordo para a paz para Cabinda. No comunicado é ainda criticado o silêncio da comunidade internacional sobre Cabinda e muito particularmente de Portugal, da França, de Inglaterra, dos Estados Unidos da América. Enquanto isto, o embaixador itinerante angolano para as questões políticas de Angola, António Luvalo de Carvalho, e o ativista jornalista Rafael Marques apresentaram os seus pontos de vista sobre a situação atual em Angola, isto num debate que terminou momentos aqui na cidade de Washington. Organizado pelo National Endowment para a Democracia, uma organização de promoção de direitos humanos ligada ao Partido Democrata, o debate de perspectivas de transparência de direitos humanos e sociedade civil em angolana foi acompanhado pelo nosso colega João Santarrita, que nos traz agora o resumo do encontro em que os Estados Unidos reiteraram que Angola é um dos três principais parceiros de Washington em África.
Este é um debate raro, talvez mesmo em Angola e no estrangeiro. Teve, portanto, frente a frente, António Luvoalo de Carvalho, embaixador itinerante de Angola, e Rafael Marques, o conhecido jornalista e ativista, que tem sido, por assim dizer, pedra no sapato do governo angolano, denunciando casos de corrupção e abuso de poder. Há que dizer que não houve grande tensão neste debate. Ambos, portanto, expressaram as suas opiniões sobre a atual situação em Angola. Rafael Marques referiu-se a casos bem conhecidos, como o julgamento dos ativistas em Luanda, o caso de Marcos Mavungo. Referiu-se também à alegada corrupção por parte do governo angolano e ao nepotismo, a nomeação de filhos do presidente para posições de relevo, enquanto o Luvoalo de Carvalho fez notar os progressos que Angola tem feito, não só em termos económicos, para a melhoria da população, como também na transparência. A salientar, talvez, aqui as declarações de Todd Askell, ele é o vice-secretário de Estado assistente para assuntos africanos, em que ele frisou, mais uma vez, talvez, que Angola é um dos três parceiros estratégicos em África, os outros dois sendo a África do Sul e a Nigéria. Acho que ele não deixou dúvidas de que os Estados Unidos consideram Angola um parceiro em África e fez notar também que, portanto, os Estados Unidos aplaudem, estou a citar, os progressos feitos pelo governo angolano, mas querem também que o governo angolano continue empenhado em fortalecer as liberdades e a transparência. Ele disse que o governo americano continua, preocupado com certas questões, como, por exemplo, a liberdade de informação. Portanto, este debate estava a ser realizado sobre o tema perspectivas de transparência, direitos humanos e sociedade civil em Angola, e tem lugar aqui em Washington, na sede do National Endowment for Democracy, uma organização para a promoção da democracia no mundo ligada ao Partido Democrático.
Obrigado, João Santa Rita. Enquanto isto, entretanto, são várias as movimentações que se registram, aliás, no seio do MPLA, em menos de 15 dias. Serão essas meras alterações ou a preparação para eleições previstas para agosto de 2017? Detalhes com o Koko Mokuta.
A indicação de Pedro Mutindi para o cargo de primeiro-secretário do MPLA no Cuando Cubango e o Higino Carneiro para Luanda, a suspensão temporária dos secretários da JMPLA em Luanda e Cuando Cubango, assim como o pedido de demissão de Virgílio de Fontes Pereira do cargo de presidente do grupo parlamentar do MPLA, leva a diversas leituras. Para o politólogo Castro Freedom, todos os partidos devem começar a se preparar para as eleições que se avizinham, sob pena de as perderem. Daí as mudanças que ocorrem no MPLA.
As eleições preparam-se meses ou anos antes, pelo menos um ano e meio ou mais, porque as eleições não podem ser preparadas na véspera. Quem prepara as eleições na véspera condena-se a perdê-las ou então ao desaparecimento. É uma estratégia que deve ser encorajada e talvez, bom, os resultados, depois dessas mudanças, os resultados finais é que nos poderão dizer se valeram a pena ou não.
Na sua análise, Frida entende que todas as mudanças nos partidos políticos são bem-vindas, desde que deem bons frutos.
Certamente que se essas mudanças estão a existir, se forem pela positiva para a melhoria daquilo que estava mal, as mudanças são sempre bem-vindas. Agora, o contrário é que a gente pode dizer, bom, para que se realizou a mudança se as coisas continuaram na mesma? Mas vamos fazer fé que as mudanças tragam melhorias.
Nos círculos políticos admitem-se que haverá mudanças e que nem todas serão pacíficas. Ontem, ao deixar o cargo o secretário provincial do MPLA em Luanda, o também antigo governador da capital angolana, Bento Bento, deixou um recado ao novo interino Higino Carneiro que põe a disciplina no partido porque todo mundo é general. Refira-se também que nas hostes da UNITA, a ascensão de Raul Danda, a vice-presidente do partido, provocou a demissão de um dos históricos do Galo Negro, Fernando Heitor, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E agora vamos para Benguela, onde o governador reagiu às críticas de observadores à subida de preços dos alimentos, apelando à população ao consumo de produtos nacionais angolanos. João Marcos.
Isaac Maria dos Anjos encontrava-se no município de Caimbambo, a quase 100 km da Ganda, quando se intrometeu num debate radiofónico para lembrar que o comerciante grossista deve vender somente ao retalhista. Numa atitude pouco comum, dos Anjos parou a marcha da comitiva, para o espanto de muitos integrantes, explicou como tudo deve ser processado.
É claro que toda a gente, quando começa a ver subida de preço, prefere ir ao grossista. O grossista tem um limite de tempo de entrada, as pessoas no seu grande armazém. Os bancos fecham às 15. Imagina que o grossista continua a receber as pessoas depois das 14h30, como é que vai depositar o dinheiro ao banco? Vai ficar com o dinheiro no armazém e vai sofrer assalto.
Depois de muitas queixas relativas à falta de divisas para importação, com operadores económicos quase que em desespero, o governador de Benguela avançou para o apelo ao consumo do que é nacional.
Pode faltar divisa, mas os bois todos de Angola já morreram. Os nossos cabritos em Angola todos já morreram. Portanto, se deixarmos de comer carne importada, quer dizer que vamos ficar sem carne em Benguela? Não, isso não é verdade. Se antes estávamos a consumir batata importada, com certeza vamos consumir a nossa batata. Se em determinado momento deixarmos de consumir banana verde cozida, vamos voltar a ter que consumir banana verde cozida com o nosso peixe. O peixe também desapareceu, será?
Surpreendido com estas declarações, o deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, fala de um governo admitir-se das suas funções. Ele acrescenta que o país andou amarrado às importações, pelo que pode, agora, ser confrontado com um quadro socioeconómico bastante sombrio.
O país ficou virado para as importações. E agora, que há escassez das divisas no mercado, agora a situação, portanto, torna-se tão difícil e que passa a ser um autêntico calvário para a população angolana.
Do Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Da ilha de Luanda, as famílias foram transferidas em 2009 para o Zanguum, onde permanecem em condições precárias de instalação. Um tema para o Manuel José.
Desde 2009 que foram desalojadas de suas casas na ilha de Luanda e colocadas no Zanguum em casas de chapas, as mais de 3 mil famílias continuam a lamentar pelas condições precárias que vivem. Os deputados da Assembleia Nacional foram em outubro do ano passado ver de perto a situação e deixaram algumas promessas de resolução do problema. 5 meses depois, fomos ver se alguma coisa tinha mudado. A resposta dos moradores do Zanguum das chapas é que Pelo contrário, a situação agravou-se.
Continua, ainda pioraram. Agora com as chuvas, o lixo, piorou ainda bastante. O custo de vida não dá para estar. Inclusive, muitos tiveram que deixar de estudar. Isso é como é crítica.
A situação continua a se degradar cada dia. Já não existem aqueles serviços que nós conhecíamos de recolha de lixo. O lixo está enorme. A multiplicação de mosquitos. Aquelas doenças complicadas vão surgindo.
E uma destas doenças é, segundo os moradores, a febre amarela, que vai dizimando muitas pessoas no Zango 1 das Chapas.
Como aqui com tantos mosquitos, com essas doenças que estão aí a passar de febre amarela, está a acabar por acabar com essa população, porque aqui está morrendo muita gente. Eu não sei se o governo se importa com este povo ou não. Às vezes a gente fica sem compreender.
E o que mudou depois da visita dos deputados aqui, perguntamos?
Eu considero aquilo tudo uma ludibriação. Para poder fazer o boi adormecer. Ninguém mais veio perguntar, ninguém procura ninguém. A vinda deles aqui, a população estava na realidade tranquila, dizer que é para a nossa situação então, vai se discutir na Assembleia, até que não se vê nada.
O desalento dos moradores do Zango 1 das Chapas, que há mais de 6 anos esperam por uma solução para as suas vidas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
12:16 aqui na cidade de Washington. Esta continua a ser emissão em português da Voz da América, essencialmente destinada a Angola. O presidente do autodenominado Manifesto Protetorado das Lundas, J. Filipe Melekito, foi ontem à sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, entregar uma documentação de queixantes das ações do Tribunal Penal Internacional, TPI, e também das ações do governo angolano nas Lundas. Melekito e o seu movimento tinham apresentado uma queixa o ano passado no TPI, tendo o gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional endereçado aos membros do protetorado da Lunda Tshokwe uma carta em que questionava as provas anexas ao processo contra o governo angolano sobre o suposto genocídio no território das Lundas. Melekito levou ontem à ONU o que diz serem essas provas, mas deparou com um problema. Não foi recebido por qualquer funcionário e foi-lhe dito para enviar a documentação pelo correio.
Se nós tivéssemos um representante nosso aqui, a ter a maneira de usar nós próprios virmos cá. Porque nós tínhamos em mente que aqui o dossiê era mesmo entregue assim pessoalmente, entrada assim, a partir das portas. Afinal, não é. Todas as regras mudaram. Disseram que a partir logo de outubro, que toda a documentação é entregue por via correio. O que é que nós demos entrada a partir do correio é realmente a nossa denúncia. Nós trouxemos como denúncia, portanto, contra o mau trabalho ou a má tramitação processual do TPI e também a denúncia contra também o soberano da República de Angola.
Senhor Melekito, mas você espera que a ONU intervenha junto do Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional é uma organização independente, não é? Os juízes não se vão...
Portanto, o Tribunal Internacional pertence à ONU. Pertence à ONU, portanto, sendo uma instituição ligada à ONU, de maneira que eu começo a dependência da ONU, todo funcionário que estão no Tribunal Internacional, principalmente os juízes e procuradores, todos dependem da ONU. Portanto, é um tribunal pertencendo à ONU, não é independente, não. Funciona de forma independente, tendo em conta as regras em qualquer parte do mundo. O tribunal tem a sua forma de funcionamento, sim, senhor. Mas agora, quem que instituiu o TPI é a ONU.
Era J. Filipe Melekito falando com o nosso colega João Santa Rita. Ouvintes, esta continua a ser a emissão de quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos onda média em 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder às nossas páginas na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será o antigo deputado da UNITA e jornalista Makuta Negonda. As autoridades sanitárias do município de Lubango admitiram pela primeira vez a ocorrência de 2 óbitos por febre amarela em 10 casos suspeitos na capital da província da Huila. Teodoro Albano.
Neste momento, intensificam-se as campanhas de prevenção contra a doença, sobretudo na identificação de possíveis suspeitos e mobilização da sociedade para as medidas que dificultam a proliferação de mosquitos. No Lubango, decorre por estes dias uma campanha de fumigação para aniquilar a proliferação de mosquitos. A diretora municipal de saúde na capital da Huila, Judith Rocheta.
Se nós trabalharmos fortemente para a diminuição da população de mosquitos, que é aquilo que nós estamos a fazer, portanto, não teremos muitos problemas com relação a isso. E depois, então, é só adicionar as outras medidas cautelares. Mas todos esses casos têm sinais e sintomas compatíveis com febre amarela. A informação que tinha do Lubango falava-se em 10 casos e 2 óbitos.
Os casos de febre amarela no Lubango são apresentados numa altura em que foi lançado um plano de combate à doença na província da Huila. O plano contempla um conjunto de medidas e pondera avançar para uma vacinação massiva em toda a extensão da província.
É necessário a aquisição, a expansão e a manutenção da cadeia de frio para a conservação adequada das vacinas a todos os níveis. Distribuição atempada e em quantidades suficientes de vacinas, material de vacinação, do registro e de promoção da saúde.
A chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias da Huila, Telma Diogo, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Enquanto isto, a província do Kwanza Sul registrava atualmente 17 casos de febre amarela, que resultou já em um morto confirmado pelas autoridades sanitárias locais. Na altura em que as cidades do Sumbi e de Porto Ambuim registram volumes consideráveis de mosquitos devido às últimas chuvas que se fizeram sentir. Detalhes com o Fernando Caetano.
A chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias, Maria Lucinga, que confirmou o facto, aponta os municípios do Sumbe, Ambuim, Kassongue e Ebo como os mais endémicos.
Quase todos esses são pessoas que estão a vir da zona endémica, de Luanda. E temos desse grupo, temos uma criança de 4 anos, mas está sob controle no Hospital Regional da Cadá.
E como a culpa nunca morreu sozinha, diz o velho adágio popular, Maria Lucinga confirma a inexistência de vacinas para combater a epidemia.
Campanhas como tal não podemos garantir porque a nível do país quase que não temos vacina. As poucas quantidades que nós temos a nível da província, estamos a priorizar as crianças que estão agora na fase de completar o calendário de vacina, que são crianças menores de 1 ano. E não fizemos o compromisso de fazermos uma campanha massiva, mas para aqueles casos que tenham a previsão de uma viagem para fora, por exemplo, do país, apresentando, por exemplo, o passaporte com visto e o bilhete de passagem, nós podemos abrir uma exceção. E estamos à espera que o pronunciamento do nível central.
Chefe do Departamento Provincial da Saúde Pública e Controlo de Endemias do Kwanza Sul, Maria Lucinga, preocupada com índices de febre amarela registados na província numa altura que o Kwanza Sul não dispõe sequer de uma vacina para o efeito. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
O João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje há nada mais, nada menos que 15 jogos da Liga Europa. É a competição secundária pan-europeia, mas estão lá excelentes equipas com excelentes jogadores de todo o mundo. Jogos a ter em conta hoje, creio eu, Fiorentina-Tottenham. É um grande jogo, ambos candidatos ao título nos seus respectivos países e Vila Real a Nápoles. Três equipas portuguesas em ação, o Braga está na Suíça para defrontar o Sion, o Porto tem tarefa difícil, está na Alemanha para defrontar o Borussia Dortmund, que está em segundo lugar no campeonato alemão. Sporting recebe outra equipa alemã, outro Borussia, o Borussia Mönchengladbach, que está em sétimo no campeonato alemão. Jorge Jesus é o treinador do Sporting.
Na minha opinião, tanto o Sporting como o Porto apanharam as duas equipas mais fortes da Liga Europa. Vamos ter um duelo muito difícil. Para o Sporting eliminar esta equipa, tem que estar nos dois jogos com uma qualidade muito grande, porque o adversário assim o exige.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting. Continuamos com o futebol europeu. Ontem houve mais dois jogos da Liga dos Campeões e os dois favoritos ganharam. E já devem ter garantido passagem à eliminatória seguinte. A Wolfsburg da Alemanha foi à Bélgica ganhar por 3-2. A Real Madrid foi à Itália bater o Roma por 2-0. Mas que coisa face, Roma. Cristiano Ronaldo marcou um dos golos do Real Madrid. Segunda mão destes jogos dentro de duas semanas. Já não devem contar para nada. Em Espanha, Barcelona fez o seu jogo em atraso do Campeonato Espanhol, em Gijón, contra a equipa local, e venceu por 3-1. La Pulga, Lionel Messi, marcou dois golos. Luis Suárez, um. Messi ultrapassou, assim, 300 golos na Liga Espanhola. E o que é que a vitória do Barcelona significa? Pois significa que está mais isolado no topo do campeonato. Tem agora 6 pontos de vantagem sobre o segundo, o Atlético de Madrid, e 7 sobre o terceiro, o Real Madrid. Atletismo, dois africanos bateram ontem dois recordes do mundo em pista coberta em Estocolmo, na Suécia. A etíope Gendzeb Dibaba bateu o recorde mundial da milha feminina que durava há 26 anos. 4 minutos, 13 segundos, 14 centésimos, menos 4 segundos que o anterior recorde. Bem bom. Por seu turno, Ainle Suleiman, do Djibouti, bateu o recorde do mundo dos 1000 metros masculinos, também em pista coberta, com 2 minutos, 14 segundos e 20 centésimos. Isto é que a correr retirou meio segundo ao recorde anterior, que durava há 16 anos.
Uma viatura da FAO que circulou entre Gorongosa e Nhampamasa foi baleada às 10 horas de ontem por um grupo de armados. Homens armados não identificados. A informação foi revelada a nível interno. Álvaro Lugero Andrade.
Este é um incidente grave. Enquanto não temos informações suficientes sobre as circunstâncias em torno do evento, estamos a implementar uma restrição de viagem com efeito imediato, data de hoje, 17 de fevereiro, para todos da missão de campo em Sofala, Manica, Tete e Zambézia, diz a nota do Departamento de Proteção e Segurança das Nações Unidas em Maputo, a que a Voz da América teve acesso e é enviada ontem. O aviso indica que apenas as missões essenciais podem ser realizadas com a autorização daquele serviço de segurança e das outras estruturas da ONU em Moçambique. A nota diz ainda que os funcionários devem estar atentos em todos os momentos e, em caso de perturbação da ordem, devem recorrer à delegacia mais próxima ou ao escritório das Nações Unidas e relatar o incidente. Ainda não há qualquer reação das autoridades nacionais sobre o incidente revelado pelo Departamento de Proteção e Segurança das Nações Unidas. Entretanto, a porta-voz do Comando Provincial de Polícia de Sofala, Cidide de Paulo, reiterou que a RENAM atacou 4 viaturas ontem e que as ações armadas resultaram em danos materiais avultados a um caminhão que seguia com destino a Maputo e uma viatura ligeira que fazia o trajeto norte-centro do país. Em consequência, Cidide de Paulo anunciou que, a partir de hoje, as colunas militares voltam a acompanhar a circulação de viaturas no troço Rio Save-Muxungue. As colunas começaram às 6 horas e terminam às 18. Dependendo do que for possível, vamos tentar fazer um total de 6 a 9 colunas por dia, disse a porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Sofala, à Rádio Moçambique. A RENAMO ainda não reagiu às acusações nem à decisão da polícia de colocar colunas de tropas nas estradas.
E com a My Girl Josephine de Queen Aida, chegamos ao fim dos primeiros 30 minutos da emissão da Voz da América desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, uma emissão destinada essencialmente a Angola. Para todos os ouvintes que nos acompanharam nesta primeira meia hora de emissão, Muito boa noite. Dentro de 45 segundos vão ficar com o Eduardo Ferro. Boa noite.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de fevereiro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama vai visitar Cuba no mês de março. Ugandeses vão às urnas em eleições com irregularidades. Síria, Médicos Sem Fronteira acusam coligação do governo sírio de ataque contra o hospital. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também sintonizar-nos na Guiné-Bissau através da Rádio PGGT e visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Um veículo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, que circulava na região moçambicana entre Gorongosa e Nhambapasa, foi baleado às 10 horas de ontem por um grupo de homens armados não identificados. O motorista não ficou ferido, mas o carro ficou com os pneus furados e marcas de balas na porta traseira. A informação foi revelada ao nível interno pelo Departamento de Proteção e Segurança da ONU em Maputo a todos os membros do sistema da ONU. Álvaro Ludger Andrade.
Este é um incidente grave. Enquanto não temos informações suficientes sobre as circunstâncias em torno do evento, estamos a implementar uma restrição de viagem com efeito imediato, data de hoje, 17 de fevereiro, para todos da missão de campo em Sofala, Manica, Teti, Zambézia, diz a nota do Departamento de Proteção e Segurança das Nações Unidas em Maputo, a que a Voz da América teve acesso e é enviada ontem. O aviso indica que apenas as missões essenciais podem ser realizadas com a autorização daquele serviço de segurança e das outras estruturas da ONU em Moçambique. A nota diz ainda que os funcionários devem estar atentos em todos os momentos e, em caso de perturbação da ordem, devem recorrer à delegacia mais próxima ou ao escritório das Nações Unidas e relatar o incidente. Ainda não há qualquer reação das autoridades nacionais sobre o incidente revelado pelo Departamento de Proteção e Segurança das Nações Unidas. Entretanto, a porta-voz do Comando Provincial de Polícia de Sofala, Cidide de Paulo, reiterou que a Renama tocou 4 viaturas ontem e que as ações armadas resultaram em danos materiais avultados a um caminhão que seguia com destino a Maputo e uma viatura ligeira que fazia o trajeto norte-centro do país. Em consequência, Cidide Paulo anunciou que, a partir de hoje, as colunas militares voltam a acompanhar a circulação de viaturas no troço Rio Save-Muxungue. As colunas começaram às 6 horas e terminam às 18. Dependendo do que for possível, vamos tentar fazer um total de 6 a 9 colunas por dia, disse a porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Sofala, à Rádio Moçambique. A Renamo ainda não reagiu às acusações nem à decisão da polícia de colocar colunas de tropas nas estradas.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. Entretanto, mineiros moçambicanos na África do Sul, preocupados com os ataques armados da Renamo, apelam ao diálogo para a consolidação da paz em Moçambique. Simeão Pagoa.
O coordenador adjunto das comissões dos mineiros, Paulo Matola, diz que os mineiros vivem nas zonas rurais onde os homens armados da Renamo são muito ativos. A imprensa sul-africana reporta esta semana que a Renamo voltou à guerra, atacou e matou uma pessoa em Sofala.
Rezamos de noite e dia como mineiros para que haja paz em Moçambique, porque nós, como mineiros, não viemos das cidades. estamos lá no, nos matos. E a guerra criou um atraso, a guerra de 16 anos. E não queremos ver voltarmos à guerra de novo. Queremos que o governo faça mais força daquilo que tem feito e a oposição também, que se preocupa mais da forma de trazer uma solução concreta aqui à paz.
A Renamo, que alega fraude nas eleições gerais de 2014, exige governar nas 6 províncias nas quais teve maior número de votos. Os mineiros deploram a atitude da Renamo.
Nós estamos com uma sede muito, muito, muito forte, que é a paz para o nosso país, porque já descobrimos que com a paz é capaz o país de também virar. Em vez de estarmos a trabalhar aqui na África do Sul, trabalhar e utilizar as nossas experiências lá na nossa casa para o bem-estar do nosso país e desenvolver para o futuro melhor do Moçambique.
Mais de 3 mil moçambicanos estão refugiados no Malawi por causa dos ataques armados. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Em Nova Iorque, onde apresentou ontem o seu relatório como representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada afirmou que a comunidade internacional começa a ficar cansada com a falta de vontade política dos dirigentes guineenses de resolverem a crise no país. Em declarações à Rádio das Nações Unidas, Trovoada advertiu para a inquietação que começa a sentir-se também a nível interno.
Ao nível interno, começa a haver uma inquietação, porque a situação continua a estar a perdurar já há bastante tempo. E no plano internacional, a mensagem da comunidade internacional é que ela começa a estar um pouco cansada da persistência da crise e da pouca vontade política que se tem notado em caminhar no sentido da sua solução.
Ao intervir junto do Conselho de Segurança, Miguel Trovoada defendeu o estabelecimento de um pacto entre as partes como forma de ultrapassar o impasse atual e explica os seus contornos.
Um pacto era negociado entre as partes, estabelecia algumas regras básicas que iriam orientar e gerir o relacionamento entre as instituições, porque é isso que está em causa. Há uma Constituição que consagra atribuições e competências de cada órgão de soberania, mas o que nós constatamos é que há uma dificuldade de relacionamento. Muitas dessas dificuldades resultam de uma interpretação particular dos dispositivos constitucionais. A Constituição semipresidencial consagra o princípio de um bicefalismo ao nível da decisão política. Existem órgãos de soberania, cada qual com a sua competência, há uma interligação entre esses diferentes órgãos, mas como há competências partilhadas, isso supõe uma conformação quase que permanente de vontades, sobretudo aqueles órgãos que partilham a área daquilo que nós podíamos chamar o executivo, embora não seja executivo no sentido estrito da palavra, que é o governo.
O representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau advertiu ainda para os problemas que se agravam dia a dia, como o tráfico de drogas e assaltos, nomeadamente em Bissau.
Esta situação de bloqueio tem consequências, começa a ter consequências muito sérias. No que diz respeito ao clima de segurança, houve casos de assalto à mão armada à residência de um membro do governo e também de um funcionário da nossa organização em Bissau. Tem havido outras manifestações que nos preocupam. Fala-se muito da recrudescência do tráfico de droga, embora não haja por parte da Polícia de Investigação Criminal dados concretos apresentados, mas nós temos informações cruzadas de que indícios muito fortes e concordantes de que o tráfico tem estado a aumentar.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve renovar o mandato da missão da organização na Guiné-Bissau por mais um ano, mas Miguel Trovoada deu a entender, apesar de continuar disponível a ajudar o país, não o deverá fazer enquanto representante especial de Ban Ki-moon por razões pessoais. No seu receptor continua a Voz da América, passagem ao Brasil, onde o presidente do Senado, Renan Calheiros, pode ser julgado no Supremo Tribunal por corrupção. Patrick Vaz.
Relator do caso no Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin liberou um pedido apresentado em 2013 pela Procuradoria-Geral da República para a abertura de uma ação penal contra Calheiros por suposta prática de peculato, uso de documento falso e falsidade ideológica. O parlamentar teria usado notas fiscais frias para comprovar renda suficiente para pagar pensão a uma filha que teve fora do casamento. O escândalo ocorreu em 2007 e foi um dos fatores que levou Renan Calheiros, na época, a renunciar à presidência do Senado. Diante dessa liberação no Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros que compõem a corte vão decidir se o presidente do Senado brasileiro vai ou não ser julgado por essa denúncia. O presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, ainda vai marcar uma data para análise do caso. Essa denúncia não tem ligação com outras investigações sobre o senador no Supremo, ligadas à Operação Lava Jato. Renan Calheiros disse que já deu todas as explicações à Justiça e que não pode tratar de detalhes porque o processo tramita em segredo.
Nós já demos todas as explicações. Eu não posso tratar de detalhe porque isso está tramitando lá em segredo de Justiça. Mas duas outras denúncias já foram arquivadas. Ninguém mais do que eu tem interesse no esclarecimento desses fatos.
O senador foi questionado por jornalistas duas vezes sobre se vai permanecer no cargo caso vire réu, mas não respondeu. Além dessa denúncia, Renan Calheiros também é alvo na Suprema Corte de outros 6 inquéritos por suposto envolvimento de corrupção na Petrobras. Já o senador Agripino Maia, do Democratas, acredita que essa denúncia pode complicar a situação de Calheiros na casa.
O assunto saiu do campo investigatório para o campo da avaliação penal. Esse assunto acrescenta as preocupações do presidente Renan? Acrescenta. O processo andou. É um incômodo? É um incômodo.
Há também aqueles que pensam diferente, como o senador Humberto Costa, do PT. Ele acredita que o caso já foi superado politicamente e que a imagem de Renan Calheiros não vai ser desgastada.
E não há uma condenação prévia, não fazemos julgamentos prévios também, até pelo fato de ser um assunto tão antigo que dormitou nas gavetas do Supremo Tribunal Federal, eu creio que tem uma repercussão menor para ele.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor está a Voz da América. Reguladores das telecomunicações da Cplp estão reunidos em São Tomé e Príncipe, no 7º Fórum Lusófono das Comunicações, sob o tema Desafios da Economia Digital. O Oscar Medeiros esteve lá e seguiu o encontro.
Durante as reuniões preparatórias deste 7º Fórum Lusófono das Comunicações, a AGER, Autoridade Geral de Regulação de São Tomé e Príncipe, assumiu a presidência da Arquitel, Associação dos Reguladores das Comunicações e Telecomunicações dos Países Lusófonos. Orlando Fernandes é o novo presidente desta instituição que preparou o 7º Fórum Lusófono das Comunicações sob o tema Desafios da Economia Digital na Cplp.
Hoje em dia, cada vez mais e mais pessoas trabalham numa economia baseada na internet e a economia global está a tornar-se cada vez mais forte na medida em que a atividade digital tem tendência a aumentar.
Razão pela qual o governo santomense, representado neste evento pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, garantiu que o país tem acompanhado a evolução do setor, adotando soluções para a sua inserção no mercado digital.
É deste modo que se explica que o 16º Governo Constitucional inscreveu no seu programa de governação ações que visem o desenvolvimento da ciência e tecnologia, melhoria das infraestruturas, fortalecimento da regulação, acesso facilitado e garantido às TIC, a extensão da capacidade de geração e distribuição de energia elétrica, desenvolvimento institucional e modernização administrativa, dentre outras medidas.
Entretanto, para a presidente do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, Emma Chikoko, há ainda muito a fazer, sobretudo nos países da comunidade com fraco poder económico.
Há ainda muito a fazer na facilitação do acesso a bens e serviços digitais, na criação das condições adequadas ao desenvolvimento das redes digitais e serviços, na maximização, embora os nossos países se encontrem em diferentes níveis de crescimento potencial da economia digital, entre outros domínios.
Na Guiné-Bissau, por exemplo, só agora começou o processo de amarração ao cabo submarino, como dá conta o secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, João Bernardo Vieira.
E nesse sentido fizemos um esforço para beneficiarmos do apoio do Banco Mundial para que pudéssemos ter o cabo submarino na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau já é parte do consórcio do cabo submarino e este processo da amarração ao cabo submarino já começou.
O secretário de Estado dos Transportes e Comunicações da Guiné-Bissau foi galardoado neste 7º Fórum Lusófono das Comunicações. João Bernardo Vieira recebeu uma medalha da Arquitel pelo seu desempenho enquanto presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Regulação da Guiné-Bissau. Oscar Mederes, para a Voz da América.
A visita a Cuba do presidente americano Barack Obama no próximo mês de março constitui um passo fundamental nos esforços da sua administração para melhorar as relações com aquele país. A visita, agora anunciada oficialmente, sugere também que o presidente Obama está empenhado em formalizar aquilo que considera como um dos seus legados antes de deixar a Casa Branca dentro de um ano. Desde o início da histórica reaproximação, iniciada em dezembro de 2014, o presidente Obama tem conseguido progressos no relacionamento bilateral, tais como o restabelecimento das relações diplomáticas. Por outro lado, os Estados Unidos removeram Cuba da lista dos países patrocinadores de terrorismo e o presidente Obama tem contactado regularmente o seu homólogo cubano, Raul Castro, encontrando-se com ele por duas vezes. A administração Obama trabalhou arduamente para fazer com que a reaproximação não seja meramente simbólica. Usando a sua autoridade executiva, diminuiu, através de decretos com persistência, as restrições americanas ao comércio, investimento e turismo em Cuba. O último passo registou-se na semana passada com um acordo para o restabelecimento das ligações aéreas entre os dois países, pela primeira vez em mais de 50 anos. Há, contudo, um limite naquilo que o presidente Obama pode fazer em relação a Cuba. De facto, o embargo económico a Cuba, em vigor desde há várias décadas, só pode ser levantado pelo Congresso e, apesar do apoio ao embargo estar a diminuir, ainda conta com o aval de muitos legisladores dos dois partidos que acham que isso seria uma recompensa para um dos países mais repressivos da América Latina. A administração Obama acha que o embargo é, no entanto, uma política falhada que não suscitou reformas económicas, a chave para aproximar Cuba do resto do mundo. Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português. A empresa Apple e a Polícia Federal Americana, o FBI, continuam a manter um braço de ferro depois do presidente da companhia se ter recusado a cumprir com uma ordem judicial para desbloquear o seu programa informático usado no iPhone para permitir a investigação de um acusado no atentado terrorista de São Bernardino, na Califórnia, que matou 14 pessoas. Álvaro Lúcio Andrade.
O FBI pediu a Apple para desbloquear o programa informático do iPhone do casal que matou 14 pessoas em dezembro na Califórnia. A Apple respondeu com uma carta aberta na qual diz que o governo está a ultrapassar as suas competências e a colocar em risco a privacidade dos cidadãos.
It's going to give the government the right to go into everybody's phone.
Vai dar ao governo o direito de ir ao telefone de todos, diz esta mulher. Uma outra comenta:
if it's in an investigation, I feel like it's justified.
No entanto, se é para uma investigação, eu sinto que é justificado. A Casa Branca confirmou que a investigação sobre o ato terrorista é uma prioridade, mas garantiu que o direito dos cidadãos à sua privacidade não será afetado. Josh Earns, porta-voz de Barack Obama.
They are not asking Apple to redesign its product or to create a new backdoor to one of
Os procuradores não pediram a Apple para redesenhar o seu produto ou criar um novo portão para um dos seus produtos. Eles estão simplesmente a pedir algo que teria um impacto sobre esse dispositivo. O caso em disputa levanta um problema crescente às autoridades responsáveis pela aplicação da lei, principalmente nas grandes cidades, alvo de terroristas, como Nova York. O mayor da cidade que não dorme, Bill de Blasio, comenta. Todos nós temos de respeitar os direitos constitucionais. Nós entendemos as sensibilidades em torno da privacidade. Mas no final, essas empresas, querendo ou não, estão a facilitar a vida aos terroristas que projetam os seus atos diabólicos. Isso deve ser interrompido. No final das contas, elas têm de colocar o interesse público geral à frente do seu lucro e elas têm de trabalhar com aqueles que cumprem a lei, disse o mayor de Nova York. Os terroristas em todo o mundo recorrem cada vez mais aos programas informáticos mais sofisticados, precisamente porque dessa forma a sua identificação é cada vez mais difícil, bem como o seu controlo.
Para o senador democrata Chuck Schumer, a questão não pode ser analisada caso a caso. Precisamos de uma solução que proteja os direitos de privacidade, mas ao mesmo tempo de ferramentas para que a lei seja aplicada, disse. A ordem judicial emitida na terça-feira obriga a Apple a permitir que os investigadores consigam entrar num telefone bloqueado. A decisão do juiz é que a Apple elimine o dispositivo que determina a autodestruição da memória do iPhone depois de 10 tentativas erradas de usar a senha. Dessa forma, os investigadores poderiam, segundo o juiz, ter acesso às informações do casal investigado.
Os ugandeses vão hoje às urnas para votar em eleições presidenciais e legislativas. Os eleitores começaram a deslocar-se para as assembleias de voto desde a madrugada em Kampala, a capital, em algumas zonas, tal como o subúrbio de Mbuya. Os materiais eleitorais chegaram a tempo. No Teatro Nacional, que foi visitado por observadores da União Europeia, a votação estava também a decorrer sem problemas e muitos eleitores manifestavam o seu agrado. Contudo, em algumas áreas, as máquinas biométricas não funcionaram, causando atrasos e enervando os eleitores. No bairro Kiabando, nos arredores de Kampala, às 11 horas da manhã, os boletins de voto ainda não tinham chegado. Isso causou uma confrontação entre residentes e a polícia militar. Um eleitor de nome Kigozi explicou a situação à reportagem da Voz da América.
We are having ballot boxes present on the station, but no ballot papers. It's making the boys and the young generation here to react, and they are all now.
As urnas, disse-nos ele, chegaram à Assembleia de Voto, mas não há boletins de voto. Isso faz com que as pessoas, sobretudo os jovens, reajam e perguntem o que é que está a passar-se. Noutro posto de votação, perto da Comissão Eleitoral, os nomes de cerca de 200 eleitores não constavam da lista, o que foi confirmado pelo observador Simon Caton.
The total number that was estimated for the voters it was from 8 AM it's supposed to be 981.
O número total de eleitores, disse-nos Simon Caton, é suposto ser 981, mas só há 784 boletins de voto, o que faz com que as pessoas se interroguem sobre onde estão os 200 boletins que faltam. Muitos eleitores protestaram, alegando que houve fraude eleitoral.
It is not that smooth because one we're supposed to begin voting at 7. It's already coming to 9 o'clock. And yet they will not extend even a single minute.
Isto não está a correr muito bem, disse-nos um dos eleitores, porque devíamos ter começado a votar às 7 da manhã e já são 9 horas. Certeza que não vão prolongar a votação depois das 4 horas da tarde. Outros manifestaram o seu descontentamento pelo aparente bloqueio das redes sociais e os residentes da capital queixam-se de que não podem aceder ao Twitter, Facebook ou Instagram. A Comissão Ugandesa das Comunicações confirmou que tinha bloqueado essas redes sociais devido àquilo que considerou como razões de segurança. A Comissão Eleitoral pediu, entretanto, desculpas pelos atrasos e apelou aos eleitores que mantenham a calma e sejam pacientes. Nestas eleições, o presidente Yoweri Museveni, no poder há 30 anos, está a ser desafiado por 7 adversários, incluindo pelo proeminente líder da oposição, Kizza Besigye, que já foi derrotado por ele 3 vezes no passado. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. A Organização Médicos Sem Fronteiras afirmou que o ataque aéreo contra o seu hospital na província de Idlib, no norte da Síria, foi provavelmente levado a cabo pela coligação liderada pelo governo sírio, que é a mais ativa na região. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
4 mísseis atingiram um hospital gerido pela Médicos Sem Fronteiras na segunda-feira. A organização confirma a morte de pelo menos 25 pessoas. Não acusa especificamente a Rússia, aliada da Síria, mas reconhece a possibilidade de ter sido responsável pelo ataque. A diretora de operações da Médicos Sem Fronteiras, Isabel de Forny, disse à Voz da América que os funcionários do hospital estão convencidos que os ataques foram intencionais e sírios e provavelmente os russos terão sido envolvidos.
They know that there is an offensive of the Syrian army supported by the Russian forces ongoing.
Ela diz que eles sabem que há uma ofensiva do exército sírio em Alepo, que é apoiado pelas forças russas. Há também combates em Mahat al-Numan e o hospital foi atingido 3 vezes pela Força Aérea Síria no mês passado. Há a possibilidade de a Força Aérea Russa ter sido envolvida. De Forny diz que a sua organização manteve a localização do seu hospital no segredo das autoridades sírias e russas por motivos de segurança. Ela diz que a difícil decisão foi tomada porque muitos hospitais de Médicos Sem Fronteiras, quando se reconhece a localização, têm nos últimos 5 anos sido atacados. Desde 2015, a Médicos Sem Fronteiras diz que cerca de 70 dos seus hospitais foram bombardeados. Mais de 154 mil feridos de guerra foram tratados nos hospitais de Médicos Sem Fronteiras, 40% dos quais mulheres e crianças. Juan Liu, presidente internacional de Médicos Sem Fronteiras, chama a Síria de uma caixa de mortes. Diz que não há segurança naquele país.
Ataques on health facilities and other civilian targets must stop.
Ela pede o fim dos ataques aos hospitais e a outros alvos civis. Pede igualmente investigação independente, aumento da assistência humanitária e evacuação dos feridos e doentes. Liu diz que 4 dos 5 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas estão envolvidos nas operações militares na Síria. Ela acusa-os de estar a falhar no cumprimento das suas próprias resoluções para a proteção de civis, oferta de serviços de saúde e humanitários.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje há nada mais, nada menos que 15 jogos da Liga Europa. É a competição secundária pan-europeia, mas estão lá excelentes equipas com excelentes jogadores de todo o mundo. Jogos a ter em conta hoje, creio eu, Fiorentina-Tottenham. É um grande jogo, ambos candidatos ao título nos seus respectivos países, e Villarreal-Nápoles. 3 equipas portuguesas em ação, o Braga está na Suíça para defrontar o Sion, o Porto tem tarefa difícil, está na Alemanha para defrontar o Borussia Dortmund, que está em segundo lugar no campeonato alemão. Sporting recebe outra equipa alemã, outro Borussia, o Borussia Mönchengladbach, que está em 7º no campeonato alemão. Jorge Jesus é o treinador do Sporting.
Na minha opinião, tanto o Sporting como o Porto apanharam as duas equipas mais fortes da Liga Europa. Vamos ter um duelo muito difícil. Para o Sporting eliminar esta equipa, tem que estar nos dois jogos com uma qualidade muito grande, porque o adversário assim o exige.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting. Continuamos com o futebol europeu. Ontem houve mais 2 jogos da Liga dos Campeões e os 2 favoritos ganharam. E já devem ter garantido passagem à eliminatória seguinte. A Wolfsburg da Alemanha foi à Bélgica ganhar por 3-2. A Real Madrid foi à Itália bater o Roma por 2-0. Mas que coisa face, Roma. Cristiano Ronaldo marcou um dos golos do Real Madrid. Segunda mão destes jogos dentro de 2 semanas. Já não devem contar para nada. Em Espanha, Barcelona fez o seu jogo em atraso do campeonato espanhol, em Gijón, contra a equipa local, e venceu por 3-1. La Pulga, Lionel Messi, marcou 2 golos. Luis Suárez, 1. Messi ultrapassou, assim, 300 golos na Liga Espanhola. E o que é que a vitória do Barcelona significa? Pois significa que está mais isolado no topo do campeonato. Tem agora 6 pontos de vantagem sobre o segundo, o Atlético Madrid, e 7 sobre o terceiro, o Real Madrid. Atletismo, 2 africanos bateram ontem 2 recordes do mundo em pista coberta em Estocolmo, na Suécia. A etíope Gendzeb Dibaba bateu o recorde mundial da milha feminina, que durava há 26 anos. 4 minutos, 13 segundos, 14 centésimos, menos 4 segundos que o anterior recorde. Bem bom. Por seu turno, Ainle Suleiman, do Djibouti, bateu o recorde do mundo dos 1000 metros masculinos, também em pista coberta, com 2 minutos, 14 segundos e 20 centésimos. Isto é que a correra retirou meio segundo ao recorde anterior, que durava há 16 anos.
Cá
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana no Angola Fala Só vai ser Makuta Ngonda, ex-deputado da UNITA e jornalista. Continua.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos através da internet no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão que tem Doris Dodson na produção e assistência técnica de Wagner Robert. Tal como sempre, começamos com os títulos da atualidade. Presidente Obama visitará Cuba em março para avançar as relações bilaterais e melhoria das condições de vida do povo cubano. Médicos Sem Fronteiras diz que ataque aéreo ao seu hospital em Idlib terá sido feito pela coligação liderada pelo governo e apoiada pela Rússia, isto na Síria. Polícia no Zimbábue recorre a granadas de gás e jatos de água para impedir marcha de antigos combatentes. A Zika será também destaque na nossa página de saúde hoje, com Ana Guedes em conversa com a doutora Nídia. Na página de economia, o Eduardo Ferro falará, entre outros temas, da exploração conjunta de petróleo entre São Tomé e Guiné Equatorial. Antes do final desta terceira e última parte da nossa emissão em português, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Angola é um dos três principais parceiros africanos dos Estados Unidos. A posição foi reiterada hoje, aqui em Washington, num debate do National Endowment for Democracy, no qual participaram o embaixador itinerante angolano para as questões políticas, António Luvoalo de Carvalho, e o jornalista Rafael Marques. João Santarita acompanhou o debate.
Este é um debate raro, talvez mesmo em Angola e no estrangeiro. Teve, portanto, frente a frente, António Luvoalo de Carvalho, embaixador itinerante de Angola, e Rafael Marques, o conhecido jornalista e ativista, que tem sido, por assim dizer, pedra no sapato do governo angolano, denunciando casos de corrupção e abuso de poder. Há que dizer que não houve grande tensão neste debate. Ambos, portanto, expressaram as suas opiniões sobre a atual situação em Angola. Rafael Marques referiu-se a casos bem conhecidos, como o julgamento dos ativistas em Luanda, o caso de Marcos Mavungo. Referiu-se também à alegada corrupção por parte do governo angolano e ao nepotismo, a nomeação de filhos do presidente para posições de relevo, enquanto o Luvoalo de Carvalho
fez notar os progressos que Angola tem feito, não só em termos económicos, para a melhoria da população, como também na transparência. Salientar talvez aqui as declarações de Todd Askell, ele é o vice-secretário de Estado assistente para assuntos africanos, em que ele frisou, mais uma vez, talvez, que Angola é um dos três parceiros estratégicos em África, os outros dois sendo a África do Sul e a Nigéria. Acho que ele não deixou dúvidas de que os Estados Unidos consideram Angola um parceiro em África e fez notar também que, portanto, os Estados Unidos aplaudem, estou a citar, os progressos feitos pelo governo angolano, mas querem também que o governo angolano continue empenhado em fortalecer as liberdades e a transparência. Ele disse que o governo americano continua, preocupado com certas questões, como, por exemplo, a liberdade de informação. Portanto, este debate estava a ser realizado sobre o tema perspectivas de transparência, direitos humanos e sociedade civil em Angola, e tem lugar aqui em Washington, na sede do National Endowment for Democracy, uma organização para a promoção da democracia no mundo ligada ao Partido Democrático.
Obrigado, João Santarita. Referir que este é um assunto que a Voz da América em português, quer na sua página na internet, quer no Facebook e também nas emissões de rádio, voltará a destacar. Uma viatura da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação foi atacada ontem em Sofala, no centro de Moçambique, por homens armados ainda não identificados. O país vive momentos de tensão. Álvaro Lugero Andrade.
Este é um incidente grave. Enquanto não temos informações suficientes sobre as circunstâncias em torno do evento, estamos a implementar uma restrição de viagem com efeito imediato, data de hoje, 17 de fevereiro, para todos da missão de campo em Sofala, Manica, Teti, Zambézia, diz a nota do Departamento de Proteção e Segurança das Nações Unidas em Maputo, a que a Voz da América teve acesso e é enviada ontem. O aviso indica que apenas as missões essenciais podem ser realizadas com a autorização daquele serviço de segurança e das outras estruturas da ONU em Moçambique. A nota diz ainda que os funcionários devem estar atentos em todos os momentos e, em caso de perturbação da ordem, devem recorrer à delegacia mais próxima ou ao escritório das Nações Unidas e relatar o incidente. Ainda não há qualquer reação das autoridades nacionais sobre o incidente revelado pelo Departamento de Proteção e Segurança das Nações Unidas. Entretanto, a porta-voz do Comando Provincial de Polícia de Sofala, Cidid de Paulo, reiterou que a RENAM atacou 4 viaturas ontem e que as ações armadas resultaram em danos materiais avultados a um caminhão que seguia com destino a Maputo e uma viatura ligeira que fazia o trajeto norte-centro do país. Em consequência, Cidid de Paulo anunciou que, a partir de hoje, as colunas militares voltam a acompanhar a circulação de viaturas no troço Rio Save-Muxungwe. As colunas começaram às 6 horas e terminam às 18. Dependendo do que for possível, vamos tentar fazer um total de 6 a 9 colunas por dia, disse a porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Sofala, à Rádio Moçambique. A RENAMO ainda não reagiu às acusações nem à decisão da polícia de colocar colunas de tropas nas estradas.
Álvaro Rodrigo Andrade e o ataque, em particular em Sofala, uma viatura das Nações Unidas, por homens armados ainda não identificados, o que aumenta a tensão no país. A situação começa a preocupar a maior diáspora moçambicana, a da África do Sul. Simeão Punguana, a partir de Johannesburg, reporta o sentimento dos mineiros que ali trabalham.
O coordenador adjunto das comissões dos mineiros, Paulo Matola, diz que os mineiros vivem nas zonas rurais onde os homens armados da RENAMO são muito ativos. A imprensa sul-africana reporta esta semana que a RENAMO voltou à guerra, atacou e matou uma pessoa em Sofala.
Rezamos de noite e dia com mineiros para que haja paz em Moçambique, porque nós, como mineiros, não viemos das cidades. Estamos lá nos matos e a guerra criou um atraso, a guerra de 16 anos. E não queremos ver voltarmos à guerra de novo. Queremos que o governo faz mais força daquilo que tem feito e a oposição também, que se preocupa mais da forma de trazer uma solução concreta, que é a paz.
A RENAMO, que alega fraude nas eleições gerais de 2014, exige governar nas 6 províncias nas quais teve maior número de votos. Os mineiros deploram a atitude da RENAMO.
Nós estamos com uma sede muito, muito, muito forte, que é a paz para o nosso país, porque já descobrimos que com a paz é capaz o país de também virar. Em vez de estarmos a trabalhar aqui na África do Sul, trabalhar e utilizar as nossas experiências lá na nossa casa para o bem-estar do nosso país e desenvolver para o futuro melhor do Moçambique.
Mais de 3 mil moçambicanos estão refugiados no Malawi por causa dos ataques armados. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
A Sumitomo Corporation vai construir uma central térmica movida a gás em Moçambique. Este é um dos pontos da resenha económica mundial com Eduardo Ferro, que a começar fala de petróleo em São Tomé e Príncipe.
São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial iniciam hoje em Malabo as primeiras abordagens visando a exploração conjunta de petróleo numa zona de sobreposição entre os dois países. Esta missão de 48 horas visa a criação de uma parceria para a exploração de petróleo numa zona marítima conjunta entre os dois países, de acordo com a proposta apresentada há 4 meses pelo presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema, no decurso de uma visita a São Tomé e Príncipe. São Tomé assinou com a Nigéria em 2001 um tratado de exploração conjunto de petróleo numa zona de sobreposição marítima entre ambos os países, em que a parte nigeriana tem direito a 60% das receitas, sendo os restantes 40% para o Estado são-tomiense. A Sumitomo Corporation associou-se ao grupo japonês de indústria pesada IHI para construir uma central térmica abastecida a gás natural em Moçambique. A construção da central térmica, ao abrigo de uma empreitada adjudicada pela Estatal Eletricidade de Moçambique, tem um custo estimado de 149 milhões de dólares e vai ser erguida na província de Maputo, no sul do país. A central, com uma capacidade de produção de 110 megawatts de energia elétrica, ou cerca de um quinto do consumo do país, deverá começar a ser construída em breve, estando previsto que entre em funcionamento no verão de 2018. O grupo petrolífero italiano Eni iniciou a extração de petróleo no campo Mpungi, em águas profundas de Angola, a cerca de 350 km a nordeste de Luanda. O Mpungi é o terceiro campo do projeto Polo Oeste a entrar em produção depois de Sangos e de Singuvo e irá contribuir para o aumento da produção do Bloco 1506, que passará assim para 100 mil barris de petróleo por dia. O Bloco 1506, operado pela Eni, com uma participação de 36,84%, dispondo a Sonangol de igual participação e sendo o terceiro parceiro a SSI 15 Limited, com os restantes 26,32%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,43 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 15,4 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E é já amanhã que haveremos de ter o Angola Fala Só, tendo como convidado Makuta Ngonda, ex-deputado da UNITA, o Partido do Galo Negro, e também jornalista.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Conosco a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E em tempo de notícias internacionais sobre esse vírus da Zika, doutora Nídia, do que nós temos estado a falar, talvez convenha a gente falar da questão das complicações de quem fica infectado com o vírus da Zika. Sobretudo, doutora Nídia, porque se fala muito em relação às mulheres. Mulheres que estejam em idade fértil, queiram engravidar, ou mulheres grávidas. Doutora Nídia, Que complicações este vírus está a trazer? Ou traz?
Antes, de uma forma geral, ela traz complicações como um vírus. Ela, portanto, habita o seu hospedeiro, dependentemente da imunidade do hospedeiro e da virulência que ela traz, ela acomete e dá as suas fases. Tem uma fase aguda que é parecida a todos os outros plasmodes, falciparum, etc., de febre, mal-estar geral, dor abdominal, enjoos, diarreia, etc. Mas a consequência maior dessa virulência é que as pessoas baixam a imunidade de tal forma que dão implicância com aquilo que é a forma como os órgãos se trabalham ou funcionam. O que é que ela faz? Ela faz uma falência, nós chamamos, depois de atingir um organismo humano e depenar completamente a sua imunidade, ela faz uma falência dos órgãos. Qual é a falência dos órgãos? A falência dos órgãos é, por exemplo, o órgão renal, que articula todo o mecanismo do nosso organismo, o fígado, que tem quase 250 funções. Então, ela começa a fazer falência órgão por órgão até atingir o órgão vital, que é o coração. E nessa altura, o que acontece é que as pessoas não suportam e não têm nenhuma incapacidade, fica irreversível com a vida, não é? Dá a morte de uma pessoa adulta que tenha apanhado o vírus. Não é, o vírus não contamina, as pessoas apanham endemicamente no lugar onde estão. Então, o que eu queria aqui transmitir é que, para além disso, como a malária, sendo parasitária, ela com o vírus, dá também alguns problemas às mulheres, principalmente quando elas são grávidas. Elas têm a tendência de ter todas essas complicações, para além das complicações que eu disse, nós temos a complicação psicomotora, em que a pessoa fica com problemas motores, que é de andar, de ambular normalmente, fica com problema de sensibilidade, pode entrar em coma e então o coma depende de como este vírus entrou e se implantou, onde se implantou, e o coma depende do grau da resposta de cada organismo. Para um organismo enfraquecido, o coma é grave, logo. Ela entra num Glasgow, dizemos Glasgow de 0 a 14, abre os olhos, fecha os olhos, mexe os braços, não mexe. É um Glasgow muito, muito grande e a pessoa fica com um coma profundo.
Doutora Nídia, diga-me uma coisa. Por exemplo, estamos a falar em sistemas enfraquecidos, portanto, problemas já de saúde. Mas fala-se, portanto, muitas grávidas. Mas, por exemplo, os idosos e as crianças são populações também bastante vulneráveis?
São, provavelmente, dependentemente. Em África existem muitas crianças, como nós sabemos, existem poucos idosos, mas existem muitas mulheres grávidas. Então, o grupo-alvo é sempre aquele grupo que é o mais, que existe mais, dependentemente da região. Por exemplo, na zona rural, com certeza, no meu país, numa zona rural onde existe muita criança, onde existe muita gravidez até precoce, é com certeza que a virulência maior dá um número maior de casos, não é? Numa zona endémica, onde a população já tem uma vida melhor, tem água canalizada, tem estradas, retiram as árvores, fazem a limpeza, não tem lixo, não se come no mercado comum com lixeira, porque existe uma certa ordem nessa zona, as pessoas estão mais confortadas em não ter o vírus, não é? Mas, porque ela não é contagiosa. Agora, uma mulher grávida, quando ela penetra, como não tem tratamento, depende daquilo que vai acontecer ao corpo dessa mulher grávida. Se ela ultrapassar a virulência, o vírus atravessa o cordão, a barreira placentária, assim dizendo, e afeta o feto. Como é que ela afeta o feto? Afeta o feto na zona mais incrível, que é a zona do sistema nervoso.
Portanto, a zona do cérebro.
Aquilo que nós chamamos de uma criança que não vai ser normal, não vai ter uma vida psicomotora normal, e vai ter uma microcefaleia. O que é isso, microcefaleia? A cabeça não se desenvolve a partir do momento que a mãe apanha o vírus. Depende, porque se a criança tiver já desenvolvido a cabeça, com certeza que a cabeça não volta a ficar pequena. Mas se a criança ainda tiver a cabeça pequena para desenvolver, principalmente a gravidez de 1 a 5 mês, não é? Então ela nasce com uma cabecinha muito pequena, microcefaleia, com alterações psicomotoras, portanto daí a não ser uma criança normal.
Doutora Nídia, deixe-me fazer uma pergunta, uma vez que está a falar na altura em que se desenvolve, por assim dizer, o cérebro da criança, do bebê, portanto, que está ainda dentro do útero, mais ou menos em que altura da vida de uma criança a cabeça é desenvolvida, o cérebro é desenvolvido? Falamos em quantos meses, por exemplo, numa grávida? A qualquer altura, não?
Em 32 semanas.
Portanto, já quase...
Do sétimo ao oitavo mês.
Portanto, quase já no final, ou seja, não é uma...
No final.
Exatamente, pronto. Era isso que eu lhe queria perguntar.
Então, por isso mesmo que nós dissemos, se o vírus já está com uma mulher grávida nos primeiros um ano, no quinto mês, com certeza que ela vai ter uma criança com a cabeça pequenina e essa criança não vai andar, não vai falar, não vai ser uma criança normal, vai ser um vegetal, não é? Essa é uma das maiores complicações que a malária, o vírus do Zika dá. Então, é por isso que nós estamos a tentar evitar e procurar o que é estudar quais são os pontos em cada país que existe esse mosquito e como é que devemos fazer a tal transmissão sanitária, porque a única maneira de combater, de prevenir, é que as pessoas fiquem a saber o que é o Zika, onde é que está, em que sítio está, para as pessoas se precaverem, não é? Não ficarem, por exemplo, no verão, onde o Zika está mais desenvolvido, ficarem cá fora, nos quintais, com as crianças, até às 0 horas, porque ali o Zika vem e ataca, e ficarem dentro de casa a partir da hora que ela começa a estar a deambular pela noite, não é? Então, não só isso, nós vamos falar de usar
o repelente, rede mosquiteira.
Exatamente. Não usar mosquiteiro, as pessoas têm que, quando entrarem para o quarto, ver se não tem nenhum mosquito, começarem a fechar as portas da casa a partir das 16 horas, porque às 17 horas já começa o Zika a funcionar em termos de deambular, à procura de um hospedeiro para mordiscar, não é?
Doutora Nídia, então, como estamos a 30 segundos do fim deste programa, gostava que deixasse o seu lembrete às pessoas relativamente à picada do mosquito que transporta quer o vírus da Zika, quer outros vírus, doutora Nídia, que são mais ou menos da mesma família.
Bom, o que eu queria dizer às pessoas é que, mas existe o tratamento, os parasitológicos, e o viral não existe o tratamento. Portanto, as pessoas se apanharem o vírus de Zika, com certeza que não vão ter um tratamento e a maioria das pessoas morre. Não, é muito incompatível com a vida. O que eu queria dizer é que quando isso surgir, um país que está a surgir, é preciso que as pessoas tomem conta e obedeçam tudo o que a Ordem Sanitária diz. Esse é o meu conselho.
E pronto, amigos ouvintes, com este conselho da doutora Nídia Romana, vamos despedir-nos por hoje. Vamos desejar a todos uma semana de boa saúde e também para si, doutora Nídia, um abraço e estamos juntos.
Estamos juntos e vai o meu beijinho, beijinho.
Era a doutora Nídia Romana em conversa com a minha colega Ana Guedes, falando sobre a Zika, uma questão que preocupa as autoridades de saúde de
Cabo Verde. E é para Cabo Verde que vamos com a música de Dudu Araújo e o título Nhafala.
Alguém pergunta sem perder palavra. Se vendem a palavra, mas ele que manão. Alguém pergunta, mas o que é feito boa palavra? Larguem a palavra, dizer de onde alguém pergunta se perder palavra, se vendem a palavra, dizer que manão.
Dudu Araújo de Cabo Verde, o tema Minha Fala. Voz da América em língua portuguesa, momento para as notícias. O presidente americano Barack Obama confirmou hoje que visitará Cuba no mês que vem para fazer avançar as relações bilaterais e os esforços para melhorar as condições de vida do povo cubano. Comunicando através do Twitter, Obama prometeu ainda abordar a questão dos direitos humanos durante as suas conversações com os líderes daquele país comunista. Esta visita a Cuba do presidente americano Barack Obama no próximo mês de março constitui um passo fundamental nos esforços da sua administração para melhorar as relações com aquele país. A visita, agora anunciada oficialmente, sugere também que o presidente Obama está empenhado em formalizar aquilo que considera como um dos seus legados antes de deixar a Casa Branca dentro de um ano. A Organização Médicos Sem Fronteiras diz que o ataque aéreo ao seu hospital na segunda-feira, na província de Idlib, no norte da Síria, foi provavelmente feito pela coligação liderada pelo governo sírio, que é mais ativa na região. A polícia do Zimbábue utilizou granadas de gás e canhões de água para dispersar centenas de veteranos de guerra que planeavam desfilar para a sede do partido no poder, onde era debatida a sucessão do presidente Robert Mugabe.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acolheram com agrado a decisão dos ramos executivo e legislativo do Haiti de um plano para governar o país até que seja eleito democraticamente um novo presidente. Os Estados Unidos reconhecem o papel construtivo desempenhado pela Missão Especial da Organização dos Estados Americanos em fomentar o espírito de consenso entre os haitianos quando o acordo foi negociado e finalizado. Os Estados Unidos fazem seguir igualmente a declaração do Grupo Central de 6 de fevereiro, indicando a vontade de que todos os atores vão manter o melhor interesse do Haiti e do seu povo acima de todas as outras considerações. O trabalho imediato do presidente interino será realizar rapidamente eleições presidenciais que, ao abrigo do acordo, estão marcadas para decorrer a 24 de abril. A segunda volta da presidencial devido ao mês passado foi cancelada após o segundo filanista ter ameaçado boicotar o voto com alegações de fraude na primeira volta. Manifestantes desceram às ruas e o ambiente de segurança deteriorou-se. A intimidação eleitoral, a destruição de propriedade e a violência são contrárias aos princípios democráticos e às leis do Haiti. Os Estados Unidos antecipam continuar a trabalhar com o Haiti e os seus parceiros internacionais para reforçar a democracia, refletindo os compromissos coletivos da região ao abrigo da Carta Democrática Interamericana. As eleições de 24 de abril vão possibilitar aos eleitores participar num processo eleitoral que é transparente, credível, sem violência e representativo da vontade do povo haitiano. Uma vez que o ciclo eleitoral esteja concluído, os Estados Unidos desejam trabalhar com o Haiti para continuar o progresso que foi feito nos últimos anos, em particular na infraestrutura, agricultura, saúde e oportunidade económica e a construção de instituições. Instituições democráticas a funcionar vão permitir mais facilmente progresso naquelas áreas e são de maior duração. acompanho editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Chegamos ao final da nossa emissão deste 18 de fevereiro de 2015. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Wagner Robert na técnica e Amas Miguel ao microfone. Amigo, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.